Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Olá, estamos no A Hora do Agronegócio e, enquanto nos preparamos para mais este programa, vamos ouvindo aqui com Gláucia Nasser, uma cantora que também é produtora rural, a linda música O Começo do Infinito.
Sou estradeira, meu destino é por aí, o caminho é o mesmo, mas vou repetir. Sou do mundo, sou de cima, sou daqui e dali. E pra quem fica o meu verso mais bonito, o começo do infinito esvazia.
O valor bruto da produção agropecuária em 2016 foi de 523 bilhões e 600 milhões de reais, quase 524 bilhões de reais. O ano passado, o valor bruto da produção agropecuária foi ligeiramente maior, atingindo 533 bilhões e 100 milhões de reais. Em 2016, foi o segundo maior valor bruto da história do país. Ficamos ligeiramente abaixo em função da seca, fator climático, o principal fator desse declínio. Quer saber qual foi o campeão de crescimento no agro? Apostem. Incrível, foi a banana. A nossa banana cresceu 48,2%. Outro campeão, o feijão, crescendo 25,6%, e cresceram também o trigo, batata, café, maçã, soja, e na pecuária cresceu o frango com 3,4% e os ovos com 3%. E quem caiu mais? O tomate, 49%, mamona, 41,4%, e o fumo, 29% abaixo. E caíram também o cacau, a uva, amendoim, algodão e arroz, e nas carnes o suíno. Decresceu 11,6% e a carne bovina 4,7%, além do leite, que caiu 8,1%. Praticamente empatamos o agro deste ano com o ano passado. Porém, ao avaliar o PIB total do agronegócio, deveremos ter crescimento perante o ano passado em função da valorização do dólar e valor maior da indústria de rações. 2017 vem aí e tem muita gente brasileira que conhece, faz e acontece em cada pedaço desse Brasilzão. O agronegócio segurou a economia brasileira no pior ano da história econômica dos últimos 50 anos.
As últimas do agronegócio.
Responsável por 90% das exportações brasileiras, sendo estas a maioria em carne in natura, a Associação Brasileira Exportadora de Carne define 2016 como uma montanha-russa. De acordo com Antônio Jorge Camardelli, presidente da ABIEC, o preço médio das vendas externas apresentou queda de 7 a 8%.
Tudo que é produto que tu vende, o preço médio foi esse. A queda em relação ao mercado, ao último preço médio do ano passado, que foi entre 4.200 dólares para praticamente 4 mil dólares, número redondo, esses 200 dólares fica por conta, né? Exatamente do que eu coloquei, da necessidade de alguns países importantes a gente ter que ter tido o tirocínio ou a capacidade de enxergar que era muito menos prejudicial para nós alterar o pacote de ofertas com outros tipos de corte do que perder a presença no mercado. Então, a queda no preço médio não tem nada a ver diretamente com os exportadores estarem vendendo por um preço menor.
O volume de carne bovina exportada seguiu o mesmo de 2015, 1 milhão e 400 mil toneladas. Mas um bom sinal é de que o Brasil conseguiu expandir mercados. Vendeu para 133 países, antes os 129 do ano passado. Segundo Camardelli, a política do Brasil dificultou a liberação de cotas que eram antecipadas para as vendas do ano seguinte, e os exportadores acabaram se prejudicando em volume.
Tivemos aí a Rússia ainda num comportamento bastante diferente nos volumes que comprava, praticamente comprando 30% menos, ou até 40% menos, mas num cenário político completamente estável, né? Uma crise política, um bloqueio de blocos importantes, que é o bloco europeu e o bloco americano.
Já para a Associação Brasileira de Proteína Animal, 2016 foi um ano desafiador, quando até o consumo de ovos caiu, conforme ressalta o presidente Francisco Turra.
Reduzir o consumo de carne bovina, de carne de ovina, de camarão, tudo bem, mas reduzir de ovos, ovos significa, assim, para mim, o atestado máximo de que empobrecemos como país, recuamos para 2009.
Novamente, tendo mais fôlego para o mercado externo do que para o interno, as exportações de aves e carne suína tiveram alta, enquanto a carne de frango teve acréscimo de 2% em relação a 2015, a carne de porco teve elevação de 13%. Para 2017, ambos os mercados de produção podem chegar a 3% e a alta da exportação é estimada em 5%. 4 milhões e meio de toneladas de aves são esperadas para exportação e o vice-presidente da ABIEC, Ricardo Santin, acredita o crescimento, a abertura de mercados.
Nós esperamos algumas aberturas de mercado, como Taiwan, como crescimento de vendas, como aconteceu no México, e que esse processo deva continuar em crescimento, principalmente agora com essa pequena briga dos Estados Unidos com o México, com a postura do presidente do México, o Brasil deve ser chamado. Nós temos países como Angola, como Venezuela, que sofreram muito com a crise do petróleo e agora o petróleo voltando a um preço um pouquinho mais razoável, acaba injetando dólares naquelas economias e elas aí aumentam e retomam seus crescimentos. A China, que deve ter uma queda de produção de 5%, só isso já dá mais do que esses três que nós estamos planejando. Então, são vários os vetores que a gente está enxergando de uma maneira muito clara.
Para a ABIEC, a possível presença da influenza aviária em 25 países do Hemisfério Norte pode favorecer as exportações brasileiras. Por isso, a Associação Brasileira de Proteína Animal estima com bons olhos que o dólar em 2017 flutue na casa dos 13,50, valor que pode beneficiar as exportadoras e o produtor interno.
A Rádio do Brasil. A Hora do Agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a Vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão, toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Aqui na Rede Jovem Pan, alimentos brasileiros, saúde, segurança e sustentabilidade. Para que você, ouvinte, receba aqui uma informação do quão seguro, do quão saudável, do quão sustentável é alimentos e bebidas aqui produzidas no nosso país. E nesta mesa nós temos aqui personalidades fantásticas deste nosso mundo da alimentação. E agora vamos para um debate um pouco mais rápido e mais solto. Luiz Madi, qual é o principal mito que nós temos que destruir hoje aqui neste nosso programa? Qual é o mito que nós temos que acabar com ele sobre alimento no Brasil?
É complexo falar, traduzir num item, mas na nossa área, lembrando que o Itaú é um instituto de tecnologia, foi criado para auxiliar a indústria de alimentos e bebidas e embalagem em benefício da sociedade. Quer dizer, nós temos uma missão social de todo esse trabalho. Hoje nós vivemos nessa complexidade de passagem de informações, principalmente através da internet, onde aparentemente cada um fala o que quer sem comprovações científicas, sem comprovações técnicas. Para nós, e um trabalho que nós estamos fazendo, numa oportunidade nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui hoje ainda, é que alimentos processados é fundamental para a saúde do consumidor.
Isso é uma coisa que conflita com os pensamentos que tem por aí.
Não, com outros não.
Ou seja, alimento processado é fundamental para a saúde do consumidor? Explique só um pouquinho mais isso aqui, que depois eu queria ouvir o doutor Edmundo falando o nome da indústria sobre isso.
Grande parte do consumo dos alimentos do brasileiro, vamos tentar só focar no Brasil, porque isso também existe em alguns lugares também. Ele depende do consumo de alimentos processados. Nós estamos numa sociedade onde nós vamos chegar em 2020 a 90% urbana, onde nós temos uma demanda de carga horária de transporte dessa população que precisa se nutrir. E a fonte de, nós já discutimos isso, de segurança de alimentos, de saudabilidade de alimentos, está no alimento processado. É claro que o alimento in natura, frutas, verduras, ele é fundamental também para o nosso bem-estar. E ele tem que ser uma complementação. E a ciência e tecnologia de alimentos evoluiu de uma forma que dá essa garantia ao consumidor brasileiro.
Então temos aqui um primeiro mito explodido, pelo menos na minha cabeça, que alimento processado é coisa segura e não é sinônimo de coisas e de Frankensteins. A indústria. Doutor Edmundo Cotes.
Bom, o primeiro homem industrial que industrializou alimento foi aquele que descobriu que o fogo, se você colocasse, vamos dizer, a carne num varal lá e secava ao sol, ele preservava mais tempo do que o normal, que antigamente se caçava e tinha que comer imediato, senão estragava.
É verdade.
Então, essa questão de transformação, de beneficiamento de alimentos, é coisa que data de séculos antes que, logo depois que nós saímos da era de macaco para, né, ser homos erectos. Na realidade, o que nós estamos vendo hoje é que o processamento passa, hoje nós processamos 58% de todo o produto agrícola do país. 58%. Então, a agricultura, evidentemente, nós devemos tudo, porque se nós não tivéssemos, que nos dá a sustentabilidade, há margens de sustentabilidade, são toda vez em que há um sucesso da agricultura, e tem acontecido porque ela está evoluída, é uma das mais modernas, é a segunda, vamos dizer, agricultura do mundo, em termos de crescimento, né? Então nós temos certeza de que a sustentabilidade com isso dá para você assegurar que não fazendo 58% de tudo que passa, se você olhar quase tudo passa por lá, menos hortifruti e granjeiros, que são produtos mais ou menos, preferência, digamos, in natura.
In natura.
Aí ele vai ter o trabalho de sair para procurar as origens dela.
E aqui vamos para o Márcio Milan, superintendente da Abras, que tem o programa Rama. Explique, por favor, em síntese, este programa Rama e como que este aspecto, então, do alimento in natura está sendo cuidado para o brasileiro. Por favor, Márcio.
Acho que o desafio maior hoje é garantir para o consumidor aquilo que ele está adquirindo. Se é saudável, se é sustentável, se não traz qualquer risco à saúde. E dentro desse tema, o Abras tem um programa que é o programa Rama, que é Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, que procura garantir para o consumidor que os produtos que são adquiridos nos supermercados de fruta, legumes e verduras estão dentro dos limites permitidos pela lei dos defensivos agrícolas ministrados nos produtos. Isso são feitas análises periódicas, e todas as inconsistências que ocorrem no processo, elas são corrigidas em um prazo muito curto.
Ou seja, há uma preocupação com relação a isso. Eu queria agradecer muito aos senhores e, obviamente, Vozes contrárias, nós temos aqui na Jovem Pan um programa chamado Os Dois Lados da Moeda, e todo mundo quiser fazer um bom debate, né, é convidado. Nos procure, vamos. Aí nós convidamos um dos nossos presentes aqui para um debate com pessoas que possam ter uma visão distinta desta. Mas muito obrigado. O segredo é comunicar a ciência, o equilíbrio, o bom senso e a sensatez. E o Brasil precisa muito disso nesse momento histórico dele. Parabéns aos senhores, obrigado por estar aqui conosco e obrigado a toda a rede Jovem Pan. Para o próximo bloco, uma entrevista sensacional com Minarelli, um dos maiores papas de recursos humanos no Brasil, falando para o agronegócio.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. A hora do agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a Vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão. Toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
Bebida clássica de muitos brasileiros, o café tem se tornado um item sofisticado em cozinhas, bares e restaurantes. O doutor Aldir Teixeira é formado em agronomia, especialista em qualidade e principal pesquisador da Illy Café no Brasil. Para ele, independente de uma linha tradicional ou gourmet, o sabor da bebida deve ser identificado sem a adição de qualquer complemento.
Como é que você, tomando um cafezinho, sabe se o café é de qualidade? Primeira coisa é tomar um café sem nenhum aditivo. Não pode colocar açúcar, adoçante, creme, chocolate. E aí, se você, depois de tomar esse café sem nada, só o café, você vai sentir um retrogosto, um aftertaste agradável na boca. Se esse aftertaste for desagradável, que você precisa de uma balinha, que você precisa tomar uma água, ou que você precisa comer alguma coisa, é porque o café é ruim.
Grãos pretos de sabor ardido ou com textura fermentada são índices de má qualidade. Mas como a gente só compra o pó no supermercado, é na hora do paladar que identificamos o valor do café. A Illy Café é uma empresa familiar italiana que produz cafés por meio de grãos arábica colhidos em 9 países, sendo o Brasil um deles. O pesquisador Aldir Teixeira conta que o nosso país é o maior produtor do mundo e o segundo em consumo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
Ainda hoje, o consumo de pó tem maioria. Por essa mesma pesquisa, 81% é consumo de café em pó, 18% em torrado, em grão, e apenas 1% de cápsulas.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, 21,3 milhões de sacas são consumidas pelos brasileiros por ano, o que significa 40% de toda a safra nacional. O café gourmet atende majoritariamente o mercado interno e se destaca pela qualidade superior. Estamos no sul de Minas Gerais, na cidade de Machado, visitando a fazenda do Café Santa Mônica, que tem exatamente este perfil de bebida premium. Arthur Moscofian Jr. lidera a propriedade e há 4 anos pratica a Safra Zero, um modo de plantio sustentável e que reflete em produtividade anual.
O Safra Zero, eu tenho os custos cortados praticamente pela metade. Porque, em vez de eu colher todo ano, eu colho ano sim, ano não. Em vez de eu jogar defensivo na terra todo ano, eu jogo ano sim, ano não, né? O que eu ia jogar de nitrogênio em 2 anos, né? Eu jogo metade num ano só. Aí, que acontece? Eu evito, tá certo? Os tratos culturais, eu corto eles pela metade. E eu não gasto o dinheiro de uma colheita. Em vez de eu passar a máquina, né? Você imagina que eu ia gastar de diesel, passando a máquina na lavoura inteira, eu vou passar numa parte da lavoura só.
Aroma, sabor, sustentabilidade, preocupação com a mão de obra e muito estudo resultam nos 30 anos do café Santa Mônica, que é exportado para os Estados Unidos e para países da Europa. A novidade é o Drip Coffee, um filtro individual que você utiliza para uma única porção na sua xícara e que torna o ritual do café ainda mais premium. Esta indústria gourmet tem atraído cada vez mais adeptos. Mas, enquanto os cafés em cápsula significam apenas 1% do mercado consumidor, o cafezinho preferido segue sendo o de coador.
Porteira aberta.
Amigos ouvintes, estamos aqui no A Hora do Agronegócio com um dos maiores experts no mundo de recursos humanos, talentos humanos, desenvolvimento humano, plano de sucessão, que é tão importante para o agronegócio, é um dos assuntos mais solicitados e mais demandados na administração moderna, não só do campo, mas das revendas, distribuição, das cooperativas brasileiras, enfim, este tema de pessoas. E o Zé Augusto Minarelli, conhecidíssimo como Minarelli, atua nos mercados há muitos anos e com uma competência muito grande. E nós o trouxemos aqui hoje para conversar com todos os nossos ouvintes sobre os desafios de pessoas nos próximos anos. Esse desafio de pessoas, Minarelli, primeiro, bem-vindo aqui. É um prazer que você esteja conosco, viu?
Obrigado pela oportunidade, João, de falar com você e com seus ouvintes.
É, mas acho que esse desafio de pessoas, ele tem aí, está no campo hoje presente, que o campo mudou muito, né? Mas ele é meio geral do mundo, né? E das empresas como um todo, né? Qual é o maior desafio que você vê nessa coisa de lidar com seres humanos para, obviamente, produzir, evoluir, aprender? Como é que é essa história na sua experiência?
Bom, as organizações, na realidade, são seres humanos que estão juntos para produzir um serviço ou produzir um produto. E o grande desafio é articular essas pessoas, encontrar as pessoas certas e manter a motivação, o ambiente de trabalho, ajudá-las a aprender, a desenvolver. O grande desafio, sem dúvida, é encontrar as pessoas certas, mantê-las organizadas, estimulá-las, reconhecer, remunerar, evidentemente, para que elas prestem serviço que preste para o empresário, para a família, enfim, para o gestor do agronegócio.
Qual é a principal dica que você daria assim, para um empresário, né, familiar, que é a grande maioria, o fundador, o que trouxe o negócio até aqui? Que principal dica você daria para este ser humano que nos escuta? Homens e mulheres, aliás, as mulheres produtoras rurais têm uma sensibilidade muito, muito atenta a este assunto de recursos humanos. Quais são as principais dicas que a gente dá para uma pessoa que não é do ramo, tem que passar a prestar atenção no desenvolvimento de pessoas na sua fazenda, por exemplo?
Uma fazenda ou uma atividade correlata à produção agrícola é uma organização, é um negócio, é uma empresa. Então, precisa ser dirigido como empresa que tem processos, que tem investimentos, que tem clientes. E, para isso tudo, precisa ter uma organização, precisa ter liderança e precisa ter gente competente nas várias atividades, quer seja de gestão, nas atividades técnicas e até de execução. Eu ouvi o presidente de uma empresa de agronegócios mencionando o problema que teve de recrutar operadores dessas máquinas que já têm comandos eletrônicos numa região que não tinha gente. E aí foram buscar todas as pessoas, inclusive mulheres, e foram treinadas, desenvolvidas para operar essas máquinas gigantes, inteligentes, que ajudam a produzir mais, melhor, mais rápido, com menos, não é? Então, o grande desafio é esta evolução, esta incorporação de tecnologia, e tudo passa por gente, não é? Se a família não tem pessoas competentes, precisa contratar. E se as pessoas da família insistem em permanecer, precisa ter um arranjo intencional, seja no conselho, seja em algum negócio paralelo, porque as pessoas que no passado foram fator de sucesso poderão ser fator de insucesso e até de quebrar a organização. Hoje, as empresas agrícolas concorrem com outras empresas agrícolas do país e do exterior e precisam ser produtivas, precisam ter produtividade, precisam ter lucro, não é? E isso passa por ter as pessoas adequadas. Então, a questão da sucessão é séria porque os vínculos humanos amarram muito as pessoas umas às outras e nem sempre as pessoas da família têm as competências necessárias para todas as funções de um negócio. E aí aparece a situação delicada de apear alguém da família que não serve, que não tem vocação, mas que pelo nome ou pelo vínculo permanece sem dar a contribuição, mas sendo um custo, porque todo mundo que trabalha ganha e todo ganho, todo pagamento é um custo que se transfere para o valor cobrado dos clientes. Eu trabalho com orientação de carreira e com pessoas que foram demitidas. E os demitidos precisam olhar as oportunidades onde quer que elas estão. E, sem dúvida, hoje há muitas oportunidades no interior, e eu tenho ajudado as pessoas a se interessar por elas, examinar, e até irem a esses lugares para ver o que é que existe. E, geralmente, as pessoas têm muitas surpresas.
Tem surpresa. Zé Augusto Minarelli, um talento do mundo de seres humanos aqui, uma experiência genial e, com toda certeza, partindo para o interiorzão brasileiro daqui para frente.
Sem dúvida, por vocação também. Eu sou caipira de Jaú.
De Jaú.
E tenho uma grande inclinação, grande prazer estar no interior e ir para o interior. Tenho viajado bastante para fazer palestras e tomando contato com líderes, com jovens estudantes, com estagiários e aprendizes da atividade do CIE, onde eu sou um voluntário. E, sem dúvida, o meu pé já está no interior. E professo também a história de que o artista tem de ir onde o povo está. E para a gente ir, a gente precisa ser convidado ou tomar iniciativa. As duas coisas funcionam.
Sem dúvida.
Se um dia eu puder ser útil para os seus clientes e ouvintes, eu estou à disposição.
Sem dúvida que sim. E o agronegócio já cresceu nos primeiros 8 meses deste ano 3,4%, enquanto o PIB brasileiro, a perspectiva é que caia 3,5%. Ou seja, nós somos hoje agro-business oriented, para falar em inglês.
Que ótimo.
Grande abraço. Obrigado, Minarelli.
De nada,
sucesso.
Espanha. Obrigado.
Encerramos mais este A Hora do Agronegócio, agradecendo a Reginaldo Lopes, o nosso sonoplasta, e toda a sua equipe, Mariana Grilli, a nossa brilhante produtora e jornalista, e vamos ouvindo, nos despedindo com Gláucia Nasser, uma cantora produtora rural, com O Começo do Infinito, e que dure para sempre.
Do agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.